Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
O mercado cinza raramente vira notícia.
Verdade.
Justamente por conta do seu aspecto semi-legal. Mas ele está aí, tá na boca, tá no bolso do povo, operando na maciota desde sempre.
Como o pessoal do PSDB, né?
Ou do PMDB.
É, no caso. Aí, é.
O centrão. Mas será que isso se sustenta depois do cenário de pandemia, colapso da corrente de suprimentos ou do aumento estelar do dólar?
Nossa
no update
senhora.
Dessa semana, vamos justamente especular sobre qual o futuro do mercado cinza no Brasil, tentando responder a pergunta mais importante para nossos amigos Xiaominions. Vale a pena importar em 2020?
Vamos falar sobre isso e vamos fazer uma análise sobre esse, o conhecido mercado cinza. E eu já quero deixar logo no começo desse update um aviso para os nossos amigos que gostam de importar e que acham que essa é uma solução bacana. A gente vai falar tanto de aspectos positivos quanto aspectos negativos relacionados ao ponto de vista do consumidor, mas também a legalidade da parada. A ideia é que a gente discuta aqui as nossas opiniões e não necessariamente aqui a gente tá certo ou errado, mas são nossos pontos de vista. O Maurício tá errado com muita frequência, então a gente vai discutir aqui, tentar chegar num acordo da parada, mas a gente vai discutir sobre como é, como funciona e até chegar no ponto da grande pergunta que é: vale a pena importar um celular em 2020?
Então tá, a primeira pergunta que a gente tem que responder, né, é o que é o mercado cinza?
Boa, o que é o mercado cinza, Maurinho?
Vamos lá, mercado cinza, senhoras e senhores, é aquele mercado de aparelhos que eles não são aparelhos piratas, eles não são aparelhos falsificados.
Eles têm a certificação GSM, né, eles têm o direito de uso da tecnologia, inclusive.
É isso aí, então a associação, né, que cuida disso, que é a associação GSM, ela fala, não, esse aparelho, ele segue os padrões de qualidade, de frequência, né, dessa tecnologia, então ele é um aparelho legalizado para uso dessa tecnologia.
Porém, alguns dos aparelhos que chegam no Brasil pelo mercado cinza, às vezes tem até a certificação da FCC, né, que é o órgão que homologa esses aparelhos nos Estados Unidos, seria o paralelo da Anatel brasileira, e a gente tem até aparelhos que são vendidos oficialmente no Brasil e que tem a homologação aqui, a certificação da Anatel, mas que não são as suas versões fabricadas ou importadas através da marca oficialmente no Brasil.
Então, o primeiro ponto é, nós temos um mercado pirata, que são aparelhos falsificados, que tentam simular um aparelho que não é de verdade, e aí é normalmente de baixa qualidade, que pode colocar em risco, e que aí não vai ter essa homologação, não vai ter essa certificação GSM, e esse tipo de aparelho pirata é o que corre o risco de ser bloqueado pela Anatel. Aí, beleza, guarda essa informação na caixinha. Vamos pro mercado cinza, isso que a gente explicou. São aparelhos que são fabricados, que podem ter sido homologados no Brasil, que podem ter uma homologação na FCC, que podem ter essa certificação da GSM, porém eles não entraram legalmente no Brasil, não entraram legalmente no país. Eles entraram, de alguma forma, através de contrabando. Pode ser por uma nota duplicada, pode ter sido por navio, por avião, pela fronteira terrestre, não importa, mas ele entrou ilegalmente no Brasil, ou seja, não pagou imposto. Se ele não paga imposto, significa que ele é, na teoria, mais barato, né? E aí existem algumas formas de você trazer esses aparelhos de mercado cinza pro Brasil dessa forma. Comprando diretamente desses importadores, ou você
fazendo um bypass, né, na Polícia Federal, ali na Receita Federal, porque daria pra... Na Polícia Federal, não, desculpa, na Receita Federal, porque você pode importar ele sim. E aí existe... O que o pessoal discute de, existe a chance de ser taxado, é porque o produto deveria ser taxado pelo valor dele.
Obrigatoriamente deveria ser taxado.
A grande maior parte dos produtos tem uma faixa de preço que está acima do valor que normalmente seria taxado, mas que por conta do volume de importações crescente, não necessariamente ele é taxado. O produto às vezes vai direto pro consumidor e aí, por ele não sofrer imposto, ele chega mais barato.
É isso aí. Ou você comprar de alguém que importou isso, né? De um lojista que fez essa importação.
Ou pessoa física, no caso.
Né? E aí fez de uma maneira ilegal, não fez o recolhimento de impostos adequado. E aí você
faz a compra diretamente com ele, que aí naturalmente também vai ser mais barato do que um produto que foi legalmente trazido pro Brasil ou legalmente fabricado
no Brasil. E essa discussão é bem complexa, na verdade, e gera muita controvérsia, porque em teoria, na verdade, esse processo acontece com exatamente da mesma forma quando você chega, né? Quando você chega no Brasil de fora trazendo um produto acima da sua cota dos 500 dólares, né? Se não me engano, hoje a gente tá em 500 dólares.
Sim.
Que hoje, pra ter uma conversão, pra vocês terem uma noção, é mais ou menos algo como 7,5 bilhões de reais. mas quando você traz esse produto de 500 dólares pro Brasil, até 500 dólares, você pode passar na fila do nada declarar, ou seja, não preciso declarar isso. Os valores são diferentes quando você faz a importação sozinho, né? Quando não é você que está trazendo, mas a partir de 500 dólares, você seria obrigado, você é, na verdade, obrigado a passar na fila do tenho algo a declarar. Esse produto aqui precisa pagar imposto porque está acima da faixa dos 500 reais.
Na verdade, tem um detalhe importante aí que eu tava... Não é tipo 500 dólares por produto, tá? 500 dólares
por
total.
Por pessoa.
E é no total.
Exatamente.
Se você pegar um telefone de 500 dólares e um videogame de 500 dólares,
é,
você
já estou. Não, é isso aí. Ou
pegou um de 200
e uma camiseta de 20 dólares.
É a soma de todos os produtos. Tem que ser no máximo exatamente. 500 dólares.
Exatamente.
E não 500 dólares por produto.
É lógico que a Polícia Federal e a Receita flexibilizam esse processo na entrada do Brasil. Tem aquela história toda do jeitinho brasileiro, que é extremamente discutível, mas o ponto é que seria obrigatório, é obrigatório, né, que as pessoas fizessem isso quando chegassem no Brasil trazendo um produto de fora. Da mesma forma que quando você importa um produto que está acima do valor que é o adequado para importação, ou seja, um produto que está acima desse valor, você deveria declarar essa compra e fazer a importação. É por isso que quando, sei lá, se você comprar pela Amazon, Estados Unidos e mandar para o Brasil, eles já colocam o valor, às vezes o valor do produto dobra, porque eles já colocam a declaração de imposto desse produto e eles fazem o transporte, né? As empresas transportadoras como UPS, DHL, fazem esse serviço de fazer essa importação legalizada, né?
É isso aí, e aí obviamente você paga por isso e acaba custando praticamente o dobro. E aí muitas pessoas acabam optando por trabalhar com esse mercado cinza na expectativa de economizar, ter um produto de qualidade, mas economizar a partir dessa sua compra, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, estima-se que o mercado cinza fica ali na faixa de 8%.
É, ele, né, já chegou a 10%, agora ele tá uns 8%.
Isso aí, o mercado cinza de smartphone, tá? De telefone celular, tá?
8% do market share total, né?
Então a gente sei lá,
Samsung tá com 50%, a Motorola tá com 30%, a Asus tá com 6%, a LG tá com 7%, e todas as importações desse mercado cinza chegam a 8% pela última avaliação que a gente tem.
É isso aí. Então isso mostra um pouco das perspectivas de quanto da população brasileira investe nisso. Isso parece pouco, cara. É, sim, só 8%, mas, meu, é muita coisa. Isso considerando que no Brasil a gente tem mais telefones do que pessoas.
É.
Mais linhas telefônicas habilitadas do que pessoas. Então, meu, é muito telefone ilegal no país.
Isso é muito complicado, porque, assim, pra mim não tem problema, honestamente, tá? Estou falando pelos meus valores, tá? Eu acho que tem essa discussão moral e ética, assim, é algo que tem que ser discutido durante um programa como esse, porque tem os seus próprios valores. No caso dos meus valores, eu particularmente não gosto desse conceito de importação, apesar de entender que vale a pena financeiramente para as pessoas, e entendo o cenário econômico do Brasil, que não é um bom cenário econômico, e já está assim há muito tempo, está só piorando, na verdade. Mas eu particularmente não gosto disso, porque às vezes gera um discurso que desinforma o consumidor médio. Porque a galera que tá aqui no YouTube, a galera que vê e consome vídeos de celular e que acaba importando aparelhos, é uma galera que às vezes é mais consciente, conhece mais de tecnologia, ou pelo menos se informa mais sobre tecnologia, e acaba tomando uma decisão mais sabida da parada. O cara sabe o que tá acontecendo e entende os fatores de risco, apesar da galera aqui no YouTube não discutir tanto essas questões legais como a gente tá aprofundando um pouquinho mais nesse conteúdo.
Mas tem um outro fator que, pra mim, é o que mais influencia e é o que afeta mais e me atinge mais nos meus valores, que é o afegão médio, né? O brasileiro afegão médio, que é o cara que não necessariamente acompanha esse universo, mas ele é impactado pelos amigos ou por um vídeo do YouTube que ele viu que está divulgando um aparelho que não é vendido oficialmente no Brasil e é vendido dessa forma através do mercado cinza.
E esse cara... brilha
os olhos, né? O cara fala, putz, é tudo isso e vai ser mais barato?
É, exatamente. Aí aquela discussão, a brincadeira do Xiaomi, bota a Apple, vamos amar, entendeu?
Porque é um produto... melhor e mais barato.
É melhor e mais barato, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, não necessariamente esse consumidor médio tenha consciência de que esse produto vem para o Brasil sem assistência, sem garantia, sem suporte. E que se acontecer com você, sei lá, na segunda semana esse aparelho quebrar, você vai recorrer a quem? Você vai ter que pagar pela manutenção desse produto. Não que você não consiga peças e tudo mais, mas isso vai gerar um custo, entendeu? Você não vai ter o suporte da marca e você não vai estar coberto pelo código do consumidor. Apesar de que, se não me engano, no Código do Consumidor, que é de 94, se não me engano, existe uma cláusula de que se a marca está presente oficialmente no Brasil, eles... tem alguns casos lá onde eles são obrigados a dar assistência nos produtos, mesmo que se tenha comprado fora do Brasil. Isso é uma discussão que gera muito problema, mas... até onde se sabe, não é prática do mercado que isso aconteça. Tirando exceções, raras exceções onde você, sei lá, por exemplo, trouxe um iPhone de fora e vai para a Apple buscar auxílio, a grande maior parte dos produtos, mesmo que esteja com garantia lá fora, tô falando, você viajou e comprou, né? Porque a gente podia viajar, né? Viajou e comprou um produto, trouxe oficialmente ele pro Brasil e tudo mais, está abaixo da taxa dos do valor dos $500 e tudo mais... quando você chega com ele no Brasil, você ainda tem, na maioria dos casos, você não vai ter suporte, não vai ter assistência, não vai ter nada. E importando ele através desses sites, você também não vai ter.
E aí, a gente acaba relacionando muito ao mercado de chineses, mas o cara que vai lá pra Miami comprar um iPhone, ele também faz parte desse mercado cinza, tá, gente? Não é porque o cara é mas o pobre tá
abaixo,
lá...
Mas tá abaixo de R$500...
Ele pagou... Não, cara, porque se ele não...
Ele produto
ele
não
pode
foi...
entrar com produto abaixo de R$500.
Ele pode, mas esse produto não foi fabricado aqui. Não existe um controle sobre esse produto aqui no Brasil.
Ele
mas,
faz parte desse mercado
mas, sei lá,
cinza, ele importou esse produto.
Sim, mas pra mim a complicação, eu entendo o que você tá dizendo... mas é um produto que também é homologado. Talvez ele não tenha as mesmas características técnicas do que a versão brasileira. Mas ele
foi homologado. O Xiaomi que ele importou também foi homologado.
Sim, sim. No caso da Xiaomi, sim. Mas no caso da Oppo, ou da Vivo, ou de várias outras marcas, pra mim, assim, vai complicando mais ainda a situação, entendeu?
Vai complicando, mas o cara que importa a Apple, ele tá também fazendo
esse mercado cinza. Ele também tá nessa linha cinza.
Ele também tá nessa linha cinza. Ele tá nesses 8%, isso que eu quero dizer. Então não é só porque o cara é pobre, não. O cara que vai viajar e traz de fora, ele tá ajudando a alimentar essa estatística e de trazer um produto que não pagou imposto para estar no Brasil.
E isso, para mim, é um elemento cultural do Brasil que vem desde a época, antes da abertura dos portos do Brasil, aonde a galera trazia coisa do Paraguai, né? E que tinha... como é que era o nome das pessoas que iam pro Paraguai trazer coisa?
Muambeiro.
Muambeiro, é isso aí. Tinha um muambeiro do bairro ali que a galera pedia e esse cara, de sei lá, uma vez por mês ia... Isso é uma parada que acontecia na década de 90. É um elemento histórico do Brasil, cara. É
quase cultural.
Quase cultural.
Patrimônio assim, né?
É um patrimônio do Brasil. Que não necessariamente é um patrimônio bom, né? Porque o Brasil tá cheio desses. Particularmente, cara, pra vocês entenderem essa história, antigamente... o cara tinha tipo uma lista, assim, que ele imprimia num Excel, às vezes escrevia numa matricial mesmo, rolava tipo uma lista dos produtos que ele podia trazer do Paraguai, que era o que eles conheciam, na verdade, né? E aí você ia lá, olhava a lista dele, pedia, eu quero, sei lá, um videocassete, quatro cabeças. E aí ele colocava na lista, recebia aquele valor em real, ou às vezes em dólar, fazia uma conversão ali na hora... e voltava, ele ia pro Paraguai e aí se esperava, sei lá, uma, duas semanas, ele ia pro Paraguai, comprava uma lista de produtos, diversas pessoas pediam pra ele e passava pela ponte da amizade de uma maneira também, da mesma forma, passava na fila do não nada a declarar,
e é isso aí.
Com aquela sacolinha cheia de peixe, já contei essa história, e o cara passava na fila do nada a declarar e voltava isso, ou passava de ônibus também, como se fosse um ônibus turístico. E não sei se tinha esqueminha, se não tinha esqueminha, se molhava a mão de alguém, mas a parada é que ele chegava de novo na sua cidade com essa muamba, né?
Entregava.
Com esse contrabando e
entregava pro
as encomendas.
As encomendas pra galera. Ele tinha um risco de, sei lá, perder isso pra Polícia Federal, pra Polícia Rodoviária no meio do caminho e tudo mais. Mas a atenção principal dele ali era Foz do Iguaçu e a Ponte da Amizade. E isso era um hábito até a abertura dos portos e se manteve, se mantém até hoje, né? Uhum. Comprar no Paraguai está mais barato. E esse alimento, pra mim, ele, na verdade, ele reverbera nessa nossa atitude hoje quando as pessoas importam o celular pela internet.
É, e até nos, aqui em São Paulo a gente tem uma região da cidade ali no centro chamada Santa Efigênia, né? Onde é o antro da tecnologia...
Antro é uma boa palavra.
É, o antro da tecnologia que entrou no país de uma maneira meio alternativa, vamos dizer assim. E, cara, esse mercado, você vai lá, tá lotado de gente vendendo ali celular, iPhone, caixinha de setup box. Véio, e é isso, existe um mercado todo que é alimentado por esse contrabando. E, mano, é natural isso. Então, o que até eu quero entender como isso vai ficar a partir de agora, porque nosso mundo mudou. Né? A forma como a gente vai encarar o nosso mundo a partir de agora mudou por causa dessa pandemia. E aí, como que vai ficar essas lojas físicas de importados, né? Ou como vai ficar essas lojas online também de importados, porque elas também não dão suporte nenhum, né? A gente já viu vários casos, pelo menos recentemente, pelo menos dois casos de lojas que deram um puta prejuízo, que efetivaram compra, receberam dinheiro e não fizeram entrega de aparelhos. Como que fica nessa, essa relação comercial também? Porque toda vez que você compra no mercado cinza, você tá pagando mais barato, mas você não tem a segurança e a garantia de uma loja que tem a estabilidade e paga os impostos por estar no Brasil.
Quero mandar um Raul aqui pra galera que está acompanhando a gente ao vivo na live e deixando seus comentários. E eu vou ler aqui um comentário primeiro do Bruno Paiter, que falou: fiz a importação dos seguintes aparelhos: Mi 5, Mi 5S, Redmi 4 Pro, Mi 5C, Mi Max 2. O Medical English Life, o Mário da Cavalaria, já manda logo em seguida. Tato, segundo o próprio site da Receita Federal, a pessoa pode trazer um celular desde que seja de uso pessoal sem ser taxado. Claro que contribui para o mercado cinza. Câmeras também estariam isentas. E o Tio Idol complementou: trabalhei por 3 anos com um cara que fazia esses, entre aspas, esquemas numa loja de informática 15 anos atrás. Então, assim, e é isso que o Mário falou é verdade, cara. Que existe uma forma legal, assim como existe, é legal você trazer, legalizado, assim, está dentro da lei você trazer um produto de menos de R$500. Está dentro da lei e é permitido pela Receita Federal você importar um celular, tem umas faixas que, onde são permitidas, ou certos produtos são permitidos. Mas é uma linha tênue e às vezes fica por uma questão de interpretação que não é, não é explícito, né? E aí, às vezes, rolam umas taxas, às vezes rolam outras. Parece que é uma parada de arriscar.
É, isso aí.
É o jeitinho brasileiro.
Até porque não existe braço, mão de obra pra fazer a fiscalização de tudo. Então, tudo é feito no sorteio, na amostra, né?
Isso aí.
Chega um avião, vão parar 2, 3 pessoas, o resto passa. E é isso aí. E você tem que contar com a honestidade da pessoa declarar aquilo se ela realmente
que ultrapassou essas taxas.
Que é um fator cultural que a gente tem que trabalhar bastante ainda no Brasil e a gente tem muito a melhorar isso.
E aí até essa questão de um celular, um notebook, uma câmera, um relógio, na verdade isso não é lei, tá? Isso na verdade é um acordo.
É um acordo pra justamente facilitar o processo pra não ficar parando todo mundo por causa disso, porque entende-se
mas dá que isso é pra uso pessoal.
Dá pra encrespar.
Porque eles podem abrir a mala e falar, mas e essa roupa? E esse negócio? Esse perfume?
Já fui parado uma vez com nada, assim, eu realmente não tava trazendo nada de fora, numa viagem a trabalho que eu fiz, e, sei lá, o brinde do evento que eu fui era tipo um HD externo, tá ligado?
Sim.
Que, meu, sei lá, devia ter o valor de $50, sabe? E era brinde ainda, então eu realmente fui a trabalho, levei os equipamentos pra trabalhar e voltei, e na volta a minha mala ainda foi extraviada. E o cara da Receita falou, ah, o que você tem aí e tal? Eu falei, olha, são os equipamentos de trabalho que eu levei pra trabalhar, eu posso mostrar pra você o resultado e tal. E conversei ali com o cara, e ele tá tão ali querendo pegar nessa linha aí, assim, sabe, encrespar comigo, que ele falou,
mas e na sua mala que foi extraviada? Eu falei, mas não tinha nada, era roupa. Sei lá, o máximo tinha um brinde que eu recebi no evento. Ele, mas esse brinde passa de $500? Não, cara. É uma HD externa, sei lá, $50. É brinde, eu não sei. Nem tirei da caixa, é só... Aí o cara, tipo, ah, tá bom, vai embora, sabe? Quero mandar um haul pro tio Idol, que mandou um superchat pra gente, aí sim. Ele mandou, nosso mundo mudou. Hoje se divide entre os que têm o walkie-talkie e os que não têm. E a gente vai falar mais sobre isso num dia. Em breve, numa próxima live.
Ai, que beleza, mano, que beleza.
Mas a parada é essa, professor Mauri. Honestamente, cara, isso é um fator muito complicado e acho importante. Eu acho que tem um valor que da gente levantar essa bola aqui. É por isso que a gente queria tanto discutir sobre esse cenário. Para que as pessoas tivessem consciência exatamente da... dessa linha tênue que é do certo e errado dessa importação. E assim, são os seus valores, entendeu? Beleza, o que você quer fazer pra você, mas eu acho que é muito complicado essa questão pro consumidor médio, que às vezes fica sendo estimulado a fazer uma compra dessa sem ter consciência dos riscos que uma compra dessa pode gerar. Você que é um cara mais técnico, que é consciente e que para seus valores... tá de boas trazer e mandar importar um produto desse, show de bola. Pra mim, cara, vai na fé. Mas estimular outro consumidor a fazer isso sem ele ter noção do risco é preocupante. E a gente fica preocupado com isso. Até por isso que, por exemplo, aqui no canal a gente fala muito pouco dos aparelhos que não são trazidos legalmente.
Ou se eles são dessas marcas chinesas que tenham a representação no Brasil para dar suporte pro consumidor, sabe? Então é basicamente essa a nossa postura, a escolha da nossa postura de vida para recomendar isso para vocês, né? Como produtores de conteúdo, mas também o que eu escolho para eu comprar para minha vida, né?
Sim.
Recomendar para meus amigos, para minha família.
Então assim, quando você perguntar, isso é ilegal? Cara, pode ser ilegal ou não ser ilegal, dependendo de onde você... se enquadra, mas é uma linha tênue e isso é complicado, é complexo, complexo e eu acho que isso impacta no mercado brasileiro, nas marcas que estão aqui oficialmente, que têm fabricação nacional, que geram empregos, que pagam impostos e que estão aquecendo o mercado aqui. Porque por mais que seja positivo para o consumidor, às vezes comprar diretamente um produto vindo de fora... isso desestimula e esfria o mercado aqui no Brasil. Isso indiretamente, óbvio, extrapolando a parada, ajuda o próprio Brasil a não ter dinheiro e não estar numa economia saudável.
Hoje a gente está numa situação completamente atípica, ou pelo menos a gente não estava acostumado a lidar com o mercado dessa forma. A gente está falando hoje do país onde o reabastecimento de suprimentos para a produção, né, de tecnologia, smartphones, tá comprometido. A gente tá num país agora onde as nossas fronteiras estão fechadas. O Paraguai fechou a fronteira com o Brasil, então não tá passando. A ponte da amizade tá fechada, cara. Se você quer trazer alguma coisa pro Brasil, tem que trazer pelos meios legais.
Sim.
Ou seja, o próprio contrabando, se continua passando por lá, ele ficou necessariamente mais caro, porque a regra ali pra passar ficou mais difícil, né?
É.
Você vai ter que subornar muito mais gente. O processo tá muito mais complicado. Então, até os produtos que entram de forma ilegal dentro desse mercado cinza, eles estão mais caros pelo processo, né, pela logística e pelo dólar, que, meu, chegou numa altura absurda.
A gente chegou quase batendo o teto aí dos $6, chegou a bater $6 pra compra, né, do dólar, e eu acho que são...
R$6 pra compra de um dólar.
R$6, isso, desculpa, perdão, ato falho. Mas, honestamente, cara, eu acho que aí a gente chega na grande pergunta que muita gente tem, tipo, vale a pena importar um celular agora? Eu acho que são alguns fatores que a gente tem que considerar durante essa história. Primeiro, você vai fazer a compra em real ou em dólar, tá? Porque você pode fazer uma compra em dólar, por exemplo, e aí depende do dia que for fechar a sua fatura do cartão. E aí é uma loteria, mas é uma loteria reversa, que a sua chance é...
Nesse momento, sua chance é de se dar mal.
Sua chance é de se dar mal.
Mas por que isso que o Tata tá dizendo? Por quê? O cartão de crédito, ele normalmente considera, né, algum...
Fora o IOF, né?
Ele considera o valor do dólar do dia do fechamento da fatura.
Na grande maior parte dos casos, não é todos.
Mas a grande maioria faz isso, e aí, se o dólar no dia que você comprou tá 5, e no dia do fechamento tiver 6, fiote, você vai pagar vezes 6 o valor do produto, e não vezes 5.
E aí, assim, poxa, às vezes tem casos, por exemplo, de compra de produtos que são vendidos oficialmente no Brasil, que às vezes é uma diferença muito baixa, considerando o dólar tão alto. E outra coisa, da mesma forma que os produtos no Brasil estão ficando mais caros, produtos às vezes que são mais antigos estão mais caros, porque as peças estão mais caras, porque eles tiveram que ficar parado em estoque e isso custa dinheiro. E o preço dos produtos está subindo e é uma reclamação constante aqui nos comentários do canal, aqui do canal, dos nossos vídeos. Poxa, mas tá subindo o preço tá mais alto do que vocês falaram. Isso tudo vai continuar acontecendo e não existe expectativa próxima de uma melhora desse cenário, porque não existe uma expectativa da melhora do dólar ou dos sintomas que a gente tá passando por conta dessa crise sanitária da pandemia. Porque isso também impacta. Impacta todo o papel de logística, de entrega dos aparelhos, e você que está importando pode sofrer mais ainda com isso. Porque o produto pode ficar retido lá, porque não tem pessoas o suficientes para poder
despachar
isso pelos correios e tudo mais. Isso complica mais ainda a história.
Então, de verdade, hoje, se entendendo todo esse processo, entendendo toda essa cadeia de como a coisa funciona, eu nunca achei a melhor opção importar, tá? Eu fazer minha compra ali pela Gearbest, pelo Gextreme, pelo AliExpress.
A gente até compra coisas, às vezes, nesses sites, mas não de celulares. Putz, um acessório, uma coisa com valor baixo.
Ou uma amenidade que eu não encontro normalmente no Brasil.
Isso.
Assim, entendeu? Eu posso utilizar desse recurso. Mas um produto que eu consigo comprar no Brasil de forma oficial, com garantia, assistência técnica, cara, pra mim não faz sentido eu ter esse trabalho de importação e ter que esperar 30 dias úteis para receber um produto, ter o risco de ser taxado, pagar à vista, tudo isso à vista, considerando que ainda aqui no Brasil tem a opção de fazer o parcelamento. Então, assim, se antes eu já não recomendava fazer importação, hoje com o dólar no preço que está, meu, aí que eu não recomendo mesmo, ainda mais porque se eu precisar de peça, vai ser mais difícil ainda eu conseguir uma peça de reposição para esse produto.
Sim.
Então, hoje, para mim, produtos, não vale a pena mesmo.
E tem produtos, às vezes, de qualidade similar.
Sim.
Há produtos que a galera tá importando, que estão com preço muito próximo, com assistência e suporte, por conta dessa alta do dólar. E fazer esse comparativo, a gente tem a tendência, quando tá empolgado para comprar alguma coisa, de sempre entender pelo melhor cenário. Tipo, ah, se não passar com imposto, se não tiver taxa e o dólar for o dólar de hoje, vai valer a pena. Mas esse se é muito difícil, é muito complicado. E a gente sente na obrigação de discutir isso, cara, porque é muito complicado. Quero mandar dois Raúls aqui, um para José Carlos Abreu Neto, que falou: moro em Minas, importar aqui já era mais caro por conta do ICMS. Agora, então, com dólar mais alto, fica mais difícil. E o Túlio Eduardo, que falou: sempre gostei de comprar no Brasil, tenho direito de garantia, assistência técnica e nota fiscal eletrônica. Que é uma certa garantia mesmo pro consumidor, né, cara?
Tipo, eu entendo que você pode falar, putz, mas assistência técnica no Brasil é ruim, nenhuma marca faz uma boa prestação de assistência técnica. Cara, mas você tem todo um suporte pra garantir que você tenha esse atendimento minimamente bom ou que te garanta você ter uma reposição de um produto caso a assistência não seja boa. Aqui no Brasil, se você manda um produto em garantia pra assistência técnica e em 30 dias eles não fazem a sua assistência, a marca é obrigada ou a devolver o seu dinheiro ou fazer a reposição de um produto novo, cara. Porra, isso realmente é o tipo de coisa que faz pra mim valer a pena eu pagar, né, um pouco a mais. É. Meu, não é fácil você gastar R$1.500. Meu, você tem que trabalhar muito pra ganhar R$1.500 pra gastar num aparelho. Porra, então eu vou rasgar esse dinheiro e me arriscar a comprar um produto fora porque ele é um pouco mais barato ou porque ele vai ter um pouco mais de recurso que muitas vezes nem necessariamente eu vou usar. Então, assim, de verdade, dá uma olhada, pensa com carinho e se valorize. Eu acho que esse seria o caminho, é como eu enxergo e como eu compro meus gadgets, né?
Olha, quero deixar claro aqui pra galera que esse programa aqui não é uma crítica que importa, na verdade, longe disso. É muito mais uma questão de conscientização. Se você ouviu esse programa, tá consciente e quer levar parada, cara, no seu risco, vai na fé e seja feliz. Você sabe o que é bom pra você, entendeu? Mas a gente acha muito importante conscientizar a galera do que acontece. Pra você entender como isso impacta economicamente, como isso impacta no resto do país, como isso impacta nos riscos que você corre, e a gente tem que falar sobre isso, e é importante fazer um programa sério sobre esse assunto. Um rau pro Johnny Buranello Carvalho, que falou: os grandes contrabandistas de eletrônica da Santa Efigênia não trazem pela ponte da amizade, já atravessam de barquinho com motor faz muito tempo. E tem outros esquemas também de empresas que fazem notas duplicadas, isso é uma outra história bem mais difícil. Pessoas falando que importam e que não importam, as pessoas perguntando sobre os produtos, e a gente, como sempre, antes e depois do update, a gente troca ideia com a galera.
Sim.
O esquenta, que é o que a gente faz no começo da live, não é, ele não fica no ar, ele só pra quem participou ao vivo mesmo, quem pegou logo nas primeiras horas, depois que acabou a live, mas o Esfria vai ficar pra galera que está no YouTube. Então, se você tá ouvindo pelo podcast, dá pra você ouvir a nossa conversa com o pessoal depois do programa, beleza? E participar com a gente. A gente convida você que acompanha aqui e vê os vídeos para que participe das lives com a gente. Para você que só ouve os podcasts, também vai lá no YouTube, segue a gente, se inscreve lá no nosso canal e acompanha as lives para a gente poder trocar ideia. A gente tenta responder o máximo possível de pessoas e trocar essa ideia pro negócio enriquecer, né?
E se você discorda, né, da minha opinião, que você acredita que importar é a melhor solução, meu, coloca aí seu argumento, eu quero conhecer, de repente você pode mudar a minha opinião, sua realidade pode ser diferente da minha. Aí.
Então compartilha aí, porque isso vai deixar a nossa discussão ainda mais rica.
Deixa um comentário aqui no vídeo do YouTube, mas não deixa um comentário aqui na live, deixa um comentário depois que o vídeo acabou aí e tal, dá um joinha e deixa um comentário aqui embaixo, porque a gente quer saber sua opinião. E a gente discute mais sobre tecnologia no update da semana que vem, porque esse daqui já, nossa senhora, não parei de falar, mano.
É isso aí, cavalaria. Então até semana que vem com mais um update. Muito obrigado e um Raul pra você.
Raul!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.